Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nesta semana vamos viajar no mundo de Old Taxi. Eu sou o Raul e mandaram um pix muito bem feito pra esse anime, viu?
Eu sou o Lucas e a abertura desse anime tinha que ser molejão, não era amor, era cilada.
Ou voo de táxi, né, cara?
E já acabou minha abertura, porque a minha abertura era em quanto tempo a gente vai falar de voo de táxi da Angélica, então eu vou mudar. Já foi.
Eu queria ser bem sincero, mano, que antes de começar eu pensei, eu vou cantar o voo de táxi na abertura, velho. Mas eu pensei, não, mano, vai ficar muito feio, né, velho?
Aqui é o Carlos e bem-vindo ao melhor anime de 2021.
Olha aí.
Polêmico.
Se não for pra ser polêmico, eu nem venho, irmão.
Não acabou ainda, mas ele pode estar muito certo.
Bom, eu sou o Guaraná aí, vou ditar. Não, peraí. Era essa abertura, sabe? Tipo, eu não consegui pensar nada depois disso, como sempre. Não foi mal, galera.
Ele bugou no voo de táxi, tá ligado?
Exato, mano.
Ô, Guaraná, você tem a coisa mais importante do mundo pra referenciar o de táxi, que era como a gente referenciava ele lá no Catum, que é um anime do Agostinho Carrara, irmão. Pelo amor de Deus.
Caraca, mano. Primeira chance, né, mano?
Inclusive, tá tocando o voo de táxi.
Ah, não.
Quem que edita?
Quem faz o corte.
Aí é complicado, né, velho?
Tá jogando no time adversário, né, velho?
Gol contra.
É isso.
A gente vai descobrir se teve música após o Zemir. Thank you, far too kind. Can I get an encore? E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto na suas compras em mangás. Nós também temos apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E voltamos com os e-mails, que já virou mensagens do Spotify, né? O pessoal aderiu mesmo, né?
Prático, né? A pessoa já tá ali ouvindo, já manda mensagem, né?
Exatamente. Vamos começar a ler? A primeira mensagem é sobre Arcane, né, Lucas?
Sim, a mensagem do episódio 22, Arcane, League of Legends, ultrapassando fronteiras. A mensagem é do Odair, e como você falou, veio do Spotify. Ele diz o seguinte: não vi Arcane ainda, e só verei se esse podcast me convencer, porque eu achei ele muito feio. Calma, não a animação, mas a escolha das cores. Parece que minha TV tá pobre de suja toda vez que eu vejo um trecho. Cara, é o traço, sabe? Eles escolheram um traço de um design um pouco diferente, sacou?
Mais parecido com o game, inclusive, né, Lucas?
Não, eu não achei com o game, não, cara. Eu achei mais diferente, tá ligado? Eu achei um conceito talvez mais parecido com uma HQ viva, saca? Ficou legal. Mas realmente causa estranheza. Aquele tipo de animação que é diferente e aí causa estranheza, mas depois, sei lá, na metade do episódio já tá acostumado.
E conta pra gente o que você achou aí do episódio. O episódio convenceu?
Também temos a mensagem do episódio 21 de Bleach, né? A Social Site no ritmo da nostalgia. E a mensagem do The99, ele diz o seguinte: a humanidade evoluiu para chegar em Bleach. Melhor obra de todos os tempos.
É o 20 da Catum, pode ter certeza.
E na toa que teve um 10, né, o Bleach. Então, assim, ele não está louco. Talvez nós estávamos, mas enfim.
Um pouquinho, né? Vocês foram enganados pelo Carlos.
Cara, podia ser pior, a gente podia ter feito isso com Sal. Bleach ainda tem um quê ali emocional, sabe? Se fosse com Sal, aí realmente estaríamos enlouquecidos. Mas, por enquanto, é só.
Então, Lucas, já se prepara pra gente falar de obra boa de verdade. Separa o seu dinheirinho, porque agora a gente vai de táxi.
Can I get an encore? Do you want more?
vamos com os dados técnicos de Old Taxi. Do gênero dramédia, suspense, slice of life. Eu acho que nunca foi usado o gênero dramédia aqui nesse podcast.
Faz sentido mesmo. Eu não sabia que isso era um gênero, sendo bem sincero.
Eu também não.
É um subgênero, na verdade, né? O dramédia, que é aqueles drama com a pitada de humor, né?
Eu sei que tem suspense, mas talvez poderia botar mistério.
É que mistério e suspense, eu acho que eles estão até na mesma...
categoria, né?
É porque não é preto e branco, mas eu acho que o mais encaixa aqui é noir, né, cara? Do cara à noite, aquele termo sério, a cidade proibida, a cidade do pecado e tudo mais.
Eu vou te falar que mais do que esses filmes, ele me lembra muito... Aí aqui o imbecil que faz mestrado em cinema, né? Ele me lembra muito uma pegada que teve pós... ali a virada dos anos 60, mais início dos anos 70, que é Taxi Driver, esse filme assim, Road Movie, assim, como também o Paris, Texas, que é do Wes Anderson. Basicamente, filme independente de road movie, assim, que os caras passam por cidade, essas coisas assim. O Taxi me lembra isso, tanto na Europa, quanto principalmente no cinema independente americano. Então a galera pode pegar essas duas referências aí, o mais famoso, Taxi Driver e Paris, Texas, também lembra muito.
Pô, Carlos, pensei que você ia falar do Taxi da Gisele Bündchen, foi mal.
Esse não tem a Queen Latifah?
Tem, tem.
Será que não tem aquilo ativo, ela é só o personagem principal.
O maluco foi de Robert De Niro pra Gisele Bündchen atriz.
A 200 por hora.
Eu acabei de falar dois filmes que são dois dos melhores filmes de todos os tempos. Se você pegar a lista aí de quais 100 melhores filmes de todos os tempos, vai ter Taxi Driver e Paris, Texas. Eu acabei de falar isso, que foi parar em táxi, tá ligado?
Exatamente. 12 estúdios, OLM, PICX ou PIX, com 13 episódios que estrearam no dia 6 de abril de 2021 e se encerraram no dia 29 de junho de 2021, na temporada de primavera deste ano, do diretor estreante Baku Kinoshita.
Ele é da Pix mesmo, do estúdio Pix, e o Pix é um estúdio que trabalha com vários clipes de animação, de bandas japonesas ou comerciais. Agora ele tá se aventurando em anime também, sendo que ele já tinha trabalhado em algumas outras obras com 3D, como assistente de diretor, se não me engano. E aí ele tá se aventurando aí ao lado da OLM com um dos 11 times da OLM, que eu acho que é o Yoshioka, não tenho certeza. Nos créditos aparece lá OLM, aí Team Yoshioka, eu acho que é. Mas interessante, cara, eu gostei do debut dele, né, da estreia dele como diretor.
E deixa eu te perguntar, o Elna, se tem algum histórico dele, se ele só foi só assistente de direção ou se ele vem de alguma outra área, porque no Japão tem muito costume de o pessoal ser animador, né, antes de ser diretor.
Sim, ele trabalhou em obras 3D, mas eu acho que em Odd Taxi ele é também fazendo character design e em animação mesmo, sabe? Tipo, ele bota a mão na massa também na animação. Mas ele parece ser uma pessoa que entende bastante de 3D e de design também.
Ele faz uma construção aqui, Odd Taxi, de narrativa, de direção e tudo mais e tal, que não é nem um pouquinho comum pra anime. É uma discussão que o Lucas lá no Nakatu tem muito disso, que é tipo assim, normalmente no Japão, animador sobra pra ser diretor. Então por isso que a gente vê muita coisa parecida. E quando você vê a mão de uma pessoa que não é animadora se tornando diretor no Japão, você consegue ver algumas coisas diferentes. Quando o cara foi assistente de direção por muito tempo, depois ele torna diretor, ou quando ele foi roteirista, ele se torna diretor, esse tipo de coisa, tu vê que tem uma diferença muito grande.
Concordo demais. É estranho, sabe? Até a gente pode deixar isso pra depois se quiser, mas no próprio sentido de produção, até na parte, sabe, de dublagem, a gente teve umas diferenças aí que a gente não vê muito em anime, sabe? Dá pra ver que o processo deles por trás de Odd Taxi foi um negócio bem diferente, sabe? Isso vai desde, como o Carlos já fala assim, roteiro, até passando, por exemplo, com a opening. A opening, por exemplo, não é algo que você vai ver em muito anime por aí.
Da abertura, né? Que também tem um outro estilo de animação, uma pegada totalmente diferente, que até combina com o que a gente descobre no final da história, né?
Sim, cara. É bem louco isso. A abertura em si ela é muito bonita, até porque ela me lembra muito de como o Satoshi Kon tinha umas abordagens nos trabalhos iniciais, assim, que ele tinha, tipo, de universidade, de escola mesmo de arte. E foi interessante porque eu fui atrás disso e num dos portfólios do nosso querido amigo aí, Baku Kinoshita, ele fala que uma das principais inspirações dele de artistas é o Satoshi Kon e alguns filmes da Ghibli, sabe? Então dá pra ver aí bastante semelhança aí entre o trabalho dele na opening com algumas coisas que o Satoshi Kon gostava de fazer antigamente.
E vamos ser sinceros, né? Deve ser o sonho de qualquer diretor estreante ganhar um anime original pra chamar de seu, né?
Com toda certeza. Era uma ideia meio maluca, sabe? Se você for pensar assim a premissa de Odd Taxi, assim, como as coisas vão escalando, dá pra você ver. Cara, esse maluco é literalmente maluco mesmo, é louco mesmo. E foi um negócio tipo que deu muito certo.
Eu chuto, talvez, que o processo que deve ter acontecido, talvez, na OLM, no outro estúdio da Pix, que o argumento, que é o roteiro, né, tava pronto e precisavam de alguém pra rodar. Eles estavam com, ó, temos uma verba, temos um espaço aberto, tem a galera que vai bancar já, o argumento é esse aqui. Tá afim de dirigir? O cara bateu o olho e falou, bom, vamos pra dentro.
Vindo esse roteiro, ele tinha um material muito bom pra trabalhar.
Sim.
Não adianta você também dar um cara muito promissor e falar assim, ó, toma essa bomba aqui pra dirigir. Às vezes o cara é muito bom, ele vai conseguir até dar uma salvada em um ponto ou outro, mas o cara não faz milagre, a direção não faz milagre. É igual a animação, quer dizer, a animação dá pra falar que faz alguns milagres, sim, mas o diretor não vai conseguir mudar a história, né, de uma forma, ele consegue trabalhar um pouco na narrativa, talvez.
O público vai ver, é muito da mão do diretor.
Na questão da narrativa, né, a história, o enredo em si é roteiro, tem o que o cara fazer.
Sim, também, por exemplo, já puxando já um assunto de um anime que pode ser o grande adversário dele como melhor anime do ano, que é o Osama Ranking. Se você pegar o material original pra ver, tem um roteirinho ali que é legal, que é o mesmo roteiro do mangá, e aí eu digo que é muita mão de direção e do argumento também. Eles modificam muito a história que tá no mangá, até porque o mangá é muito mal desenhado. Eu tô fazendo um exemplo de uma adaptação. Nesse caso aqui, a parte visual pra gente, que é uma parte até que grita bastante, eu acho, que no de táxi, que é a forma como o cara dirige, os planos que ele encontra e tal, como é que vão narrar esse tipo de coisa, isso aí vai muito mais além do argumento. Por isso que eu tô brincando com esse sentido, que talvez o argumento já tivesse pronto, o conceito da história tivesse pronto, e ele foi lá, deu o espetáculo dele, começaram a arrumar, e a partir daí ele introduziu o dele. Por isso que eu imaginei isso. Mas também não quer dizer que ele não tenha metido a mão no argumento, esse tipo de coisa, provavelmente também.
Durante uma das entrevistas, né, do nosso querido Bakunin Shinji, ele até citou, né, a pessoa por trás do roteiro, e indo atrás do roteirista, que foi o Kazuya Konomoto, ele também nunca tinha trabalhado com anime. Ele era uma pessoa da área de séries mesmo, tipo dramas japoneses. Ele é um mangaka, na realidade, pelo jeito, também.
Ele tem um mangazinho relativamente longo, né, de 33 capítulos. Não é muito longo pros padrões, sei lá, de série semanal, mas pô, 33 capítulos ainda é alguma coisa.
É, sim, sim.
São 7, 8 volumes pelo menos, né?
São 8 volumes, tô vendo aqui. E ele fez um outro mangazinho também, mas era um mangazinho que, pelo que eu li, tinha várias co-participações, e ele foi só um co-participador. Bom lembrar que o Oditax, ele tem até um mangá, mas foi um mangá meio que feito pra promover o anime.
Inclusive, o mangá, ele saiu 4 meses antes do anime, né? O primeiro volume saiu em 15 de janeiro de 2021. E até o momento conta com 2 volumes, mas tem um terceiro pra sair.
É, porque a história do anime já acabou, né? Mas provavelmente foi naquele esquema assim. Eles deram uma prévia da história lá no começo, no primeiro volume. E aí o anime foi saindo e já assim, beleza, agora a gente vai lançar o resto, entendeu? Mas o primeiro volume sai antes mesmo pra botar o doce na boca da criança, sabe?
É bem legal falar isso, porque nos últimos anos a construção até que não tá sendo tão utilizada quanto era utilizada ali no meados dos anos 2000, final dos anos 90, que tinha acontecido muito, né? De você ter anime original e logo depois já engatar o mangá.
O Oditax é streamado aqui no Brasil pela Crunchyroll, inclusive é exclusivo da Crunchyroll no Brasil. E o mangá só pode ser encontrado por enquanto no Japão, ainda não chegou no Brasil. Tem 2 volumes em publicação. O autor é o mesmo roteirista do anime, o Kazuya Konomoto, e ele é o argumentador do mangá, né? Só que as ilustrações ficam por conta de Takeishi Abaraya. É um mangá seinen publicado pela editora Shogakukan na Big Comic. Ô, Guaraneco, conta pra gente aí a sinopse de Oditax.
O taxista Odokawa leva uma vida mundana. Ele não tem família, não anda muito com outras pessoas e é um excêntrico que tem a mente estreita e não fala muito. As únicas pessoas que ele pode chamar de amigos são seu médico Goriki e seu colega de escola Kakehana. Todos os seus clientes parecem ser um pouco estranhos. O estudante universitário quer viralizar, Kabazawa, uma enfermeira com segredos chamada Shirakawa, uma dupla de comediantes que simplesmente não consegue parar, chamada Homo Sapiens, um bandido local chamado Dobo, um grupo de ídolos que está começando, chamado Mystery Kiss, e todas essas conversas mundanas de alguma forma levam a uma garota desaparecida.
É muito da hora, né? Porque você vai começar a assistir o anime e aí ele vai te jogando uns personagens assim que fala assim, ah, tá, tem esse personagem aqui, tipo o Kubazawa, que no começo é só um cara que quer viralizar. Aí você vê que na imagem dele tem a foto do Dobu. E aí aparece o Dobu. É muito da hora, porque é a história do Odokawa. Mas com o tempo, os personagens vão aparecendo e vai formando um quebra-cabeça. E aí quando chega lá no episódio 6, 5, meio que a história já te apresentou os principais personagens, mas você ainda não entende qual é a conexão entre eles, né? E aí, por exemplo, depois você vai entender que aquele humorista, né? O Baba, tu vê que ele namora com a Rui, que é a do Mystery Kiss, que é o grupo idol que tá envolvido com a Yakuza. E aí, entendi qual é a ligação. Esse cara é o namorado dessa mina. É uma conexão. Se você analisar, de certa forma, o Baba, ele não é um personagem muito relevante no mistério do anime. Mas quando você, durante a narrativa, você entende a relação dele com a Rui, e muito mais pra frente, você entende o ponto de vista da Rui sobre toda aquela situação, né, do mistério, você fala assim...
Ele é um ponto de virada pra Rui, e a Rui acaba sendo um ponto de virada pra ele também, né? Porque ele era um cara muito inocente, não sei o quê. Todo aquele diálogo de chegar e ter a cabeça pra falar com o Shibagaki, olha, gente, ó, não dá mais, é melhor a gente se separar aqui, não sei o quê. Coisa que ele não faria nunca, ele aceitava o Shibagaki falando que ele era um cara que não ajudava ele muito, que às vezes atrapalhava nas piadas. Foi porque a Rui tava ali, né? Também incentivando ele. Então você vê que os dois personagens, eles acabaram mudando um pouco um por causa do outro, né?
Isso vai muito ao que é o Itaxi, né? Pro nosso ouvinte que ainda não ouviu e você começou a ouvir esse podcast, eu acho até bom você parar aqui, porque vai ter mais spoiler ali, o Itaxi é uma história de mistério, mas só pra deixar bem claro, o Itaxi é o quê? Ele é um grande narrativo, é um grande mistério com vários personagens que tudo vai se entrelaçando até o final. Ele é aquele tipo de mistério que nada tá ali por acaso. Tudo sendo muito bem construído, tudo sendo muito bem narrado, e um personagem liga ao outro mesmo que ele não saiba de vez em quando. E que a gente não saiba também, né? E entra muito naquela narrativa, é uma cidade e as coisas acontecem naturalmente na cidade, de vez em quando a gente não sabe, mas tudo tá um pouquinho conectado porque todo mundo tá vivendo na mesma, aquela mesma cidade, né? É uma narrativa que totalmente diferente, mas que, por exemplo, do Durarara também tem, né? Que é tudo acontecendo na cidade, mas aqui é voltada pro mistério, enquanto Durarara também tem seu mistério. Tem muito mais ação, tem muito mais correria, esse tipo de coisa, né?
E o anime, ele meio que brinca com você não saber das coisas, porque lá no começo, o Odukawa, ele meio que fala sozinho, né? O pessoal até fala assim, pô, ele tá falando sozinho na casa dele. E aí você fala assim, será que ele é o filho da puta da história? Mas ele não age como se fosse assim, mas tem alguma coisa dentro daquela merda, daquele armário. E aí, no final da história, quando você tem o plot twist revelado, você fala que é o teu filho da puta, era só um gato.
E outra, você vê que a história vai te levando a te enganar, né? Porque você vai conhecendo o cara e fala, pô, não, mas ele parece um cara legal. Aí daqui a pouco tem a conversa dos dois policiais irmãos falando, não, ele é um mentiroso compulsivo. Aí depois aparece o médico dele, o Goruki, falando, não acredita em nada do que ele fala porque ele é mentiroso. Então a história vai te sugestionando a não acreditar no Odokawa, né? Fala, não, peraí, até onde que ele realmente é um cara legal? Ou ele simplesmente é um grande mentiroso ali, ele só tá tirando sarro de todo mundo dentro daquele táxi e é um grande vilão. Só que aí aos poucos a história ela vai te dando alguns toques, né, que alguma coisa tá errada. Por exemplo, a história começa com pessoas, né, com animais antropomórficos. Só que tem várias pessoas ali, tem vários animais que são gatos. Só que daqui a pouco começa a aparecer alguns gatos na rua, gatos mesmo. Aí você fala, pera, como que tem gato humano e tem gato? Aí você começa a achar, será que é um erro da história? Não é, sabe? É a história aos poucos te dando uns toques, falando, ó, tem alguma coisa estranha. Ela querendo te incomodar, ela apontando o dedo pra você.
Desde o começo, o doutor fala assim, ó, tem alguma coisa errada com esse cara aqui. Que, acho que na verdade, um ou dois já aparece uma foto de um exame médico, sabe? De, acho que uma tomografia, não sei qual é o nome daquele exame, uma ressonância, sei lá. E aí tu fala assim, ok, ele tem alguma coisa cognitiva. E aí tem aquela coisa dele falar sozinho no quarto dele, aí tu se questiona, tá, ok, talvez ele esteja falando sozinho. E aí mais pra frente, o próprio doutor fala assim, olha, talvez ele tenha um amigo imaginário lá. E é interessante que, como a gente descobre a situação do Odokawa, ele mesmo não sabia. Ele fala assim, será que é um gato mesmo? Será que é uma pessoa? Na dúvida, você pode ir embora. É aquela fase que ele diz no começo do episódio 1, é muito boa quando você para e analisa todo esse contexto, né? Que ele fala assim, olha, eu não sei porque você tá aí, eu não te amarrei, eu vou sair. Se você quiser ir embora, pode ir. E aí a pessoa continua lá. E aí no final você entende porque que é só um gato. O anime, como você falou, Raul, ele faz essa parada de personagens são antropomórficos, mas ninguém interage exatamente com essa questão dos animais. Primeiro porque... Tem aquela questão até do personagem que ficou viciado nos jogos, né? O Tanaka, ele tinha um passarinho lá e ele era doido para ter um dodo, sabe? E aí você pensa assim, tá, mas por que ele quer ter um animal? Ele é um animal. E aí você pega famílias que, geralmente, antropomórficos, muitos deles têm aquela questão de, se eu sou uma girafa, meus pais são uma girafa, né? Meus avós são uma girafa, e você vê que os casais não são assim. O único caso que de parentesco que realmente todo mundo é do mesmo... Mesma raça são os dois irmãos, né? Os Daimon. Né? Que o pessoal até brinca, né? Que é o Daimon mais velho ou o Daimon mais novo, né? Então, tem umas paradas assim que o anime meio que te põe numa situação de que você fica, no mínimo, curioso.
Isso que você falou, Lucas, me faz lembrar uma parada do anime que essa ideia de que ah, o cara tipo, ele era um animal porque ele quer um pássaro. Isso também faz a gente questionar a existência do jogo lá ser um jogo de zoológico, tipo, que você meio que cuida de animais, tá prendendo animais, sendo que você é um animal.
Como o Raul falou, o anime realmente te põe em umas situações assim que, se você tá assistindo anime no automático, isso é uma coisa muito importante de se dizer. Tem anime que tu assiste meio que no automático. Aí tu fala assim, ah, sei lá, tipo, Beastars tem um relacionamento entre um lobo e uma coelho. Aí tu fala assim, não, mas é só uma licença poética, né? São dois animais diferentes, tudo mais. Dá pra ter. Tu fala assim, ok, um coelho com um lobo é um pouco estranho quando eu penso nos animais, mas quando são antropomórficos eu vou relevar, entendeu? Só que, de novo, você pensa, tá, mas Beastars tem uma questão social por trás disso, né? Ali não tem essa questão social dos animais, se você parar pra analisar. E os personagens, entre eles não falam como... Eles não têm interação entre eles com a relação de animal. Tu não vê isso. O único personagem que faz essa questão é o próprio Odokawa. Que ele fala, ah, quem era aquela pessoa? Ah, a gata malhada. E aí, o anime, de novo, ele vai te dando dicas, né? Tem aquela questão que ele sempre grava quem é aquela pessoa. Mesmo no meio da multidão, né? Ele fala que é muito bom em achar pessoas no meio da multidão, né? Ah, o professor, pô, você vê a aura? Ele, não, não vejo a aura, só... É, mais ou menos isso. Não é porque isso, é porque ele gravou a pessoa como um animal. Então, ele acha que o Lando de Tal é um gorila. Então, quando eu vou procurar uma pessoa, eu vou procurar um gorila, não vou procurar uma pessoa.
Tem uma narrativa dele conversando com o médico, né? Com o Goruki. E aí, o Goruki pergunta pra ele, ah, como é que você me vê? Aí ele fala, como um gorila. O Ditax, ele é tão bem construído que o jeito do Odokawa ser, que é esse jeito meio... Sei lá, ele só é ranzinza, né? E ele tem as respostas assim, na deixa, assim. Ele vai dando indiretinha, ele vai dando fazendo os negócios assim. E ele tem esse humor ácido, né? Então, tipo, quando ele pergunta isso e o Odokawa responde na cara dele, tipo assim, uma coisa que a gente tá vendo que é óbvio, tipo, ah, você é um gorila. Pra gente, é só comédia. E enquanto isso, a narrativa tá sendo construída de outro jeito. E pra mim, o melhor de Odd Taxi é que toda essa construção que todos vocês falaram até agora, né? Mas principalmente o Lucas, ela é inicialmente secundária. Ela só é realmente você catando as pistazinhas que você vai entendendo durante a construção inteira. Por quê? Porque a narrativa principal é uma história de mistério a qual uma garota sumiu da cidade, entendeu? E isso é apresentado no jornal, no rádio, na rádio, esse tipo de coisa. Então, na verdade, a principal trama que você vai acompanhando, que você vai querendo chamar a atenção, que parece que é a trama policial principal, é a do sumiço da garota. Mas ali no meio dessa trama tem várias outras tramas que eles vão deixando essas pistas. E esse é o charme de Odd Taxi. É um roteiro muito bem construído que atravessa inúmeras paralelas, inúmeras camadas do próprio roteiro.
Tem até uma tática meio de ilusionismo. O legal de Odd Taxi é que existem três coisas. Primeiro, tem essa questão do Odokawa, mas que é terceiro plano. Nem segundo, terceiro plano. E aí você tem essa questão do negócio da garota, mas ali no miolo da história, você esquece isso porque você pensa, ah tá, não, agora a minha história é sobre o tal do roubo ao banco, de como eles vão sair daquela situação do roubo ao banco. E aí no final você entende que tá tudo conectado e é fantástico porque, ah, beleza, o cara lá que era o pai da menina é o mesmo cara que era o juiz do Baba e do outro gordinho lá, esqueci o nome agora, mas enfim, é legal tu ver, tipo assim, cara, olha quem era o maluco, entendeu?
Mas isso é a magia de um bom roteiro escrito, óbvio, mas principalmente de uma boa direção, entende? Que é eu poder contar várias narrativas, eu poder contar várias histórias, e como é uma história de mistério, eu indico o caminho que eu quero que você siga, entende? O diretor faz isso o tempo inteiro em Odd Taxi. Ele começa a te narrar uma coisa, que ele depois vai te narrar outra, e você não vai percebendo as coisas importantes, as deixas. Por exemplo, a narrativa toda da alpaca lá, a alpaca capoeirista, que é uma das coisas mais maravilhosas desse anime.
É a musiquinha que toca quando ela tá fazendo a dancinha.
A Shirakawa. A narrativa dela no início parece uma coisa de piada. Tem um problema, porque ela é introdução do universo do Dobu ao Odokawa, todos os acontecimentos que o Dobu, como é que o Dobu ganha dinheiro, como é que ele trabalha e tudo mais e tal. E, na verdade, ela é a introdução, futuramente, do roubo de banco, porque a partir da Shirakawa que ele vai conhecer o Dobu, que, na verdade, vai dar todo o processamento no roubo, né? Então você tem toda essa construção.
Tem que lembrar que ele só aceita roubar o banco em troca de, principalmente, liberar a Shirakawa da dívida, né?
Então você tem todas essas narrativas que são vários subplots, cada pessoa. Por isso que os personagens são densos, por isso que o roteiro é muito bem construído. Por quê? Além dos personagens terem as próprias características, que já vem muito apresentado nos animais que eles são, porque aqui é um ótimo trabalho de character design, que é o quê? Character design, vamos falar melhor. Que os animais representam muito do que é a personalidade das pessoas ali nesse caso, né? Então, quando você pega isso e você começa a construir as narrativas de cada personagem, dando subtextos pra eles, e cada um deles vai crescendo a própria obra, e você tem várias narrativas já na obra, cara, você pega um roteiro muito espaçado, muito grande, muito bem dirigido, muito complexo. E aí você vai crescendo essa história, até o ponto que a gente chega no final. E aí a gente termina com a sensação que tudo é bem pensado. E um roteiro bom é isso.
É muito interessante como eles conseguem, aos poucos, e conectando ali todo mundo na mesma teia, né? E você descobre no final que, na verdade, o grande personagem da história é a própria cidade, né? Na questão da cidade viva, né? E as pessoas que circundam essa cidade, e cada pessoa tem sua importância. Sabe daquela lenda da moeda que cai no chão e uma pessoa pega essa moeda e passa na mão de tantas pessoas até chegar ao fim da sua vida? A história é mais ou menos sobre isso, sabe? É sobre um crime que levou a outros crimes e que seu retorno passa na mão de muita gente, a maioria delas sem saber, né? Você tem ali o cara que só tava querendo finalizar, aí você tem os comediantes, tinha o velho que foi enganado pela novinha, e tá todo mundo ali no mesmo enredo, cara.
Teve esse caso da novinha, né, da Shiro, né, que, por exemplo, ela aparece, uma parada que não fazia muito sentido na história, se você parar pra analisar assim, mas quando você descobre a questão do grupo de extorsão e tudo mais, aí tu entra outra dúvida, porque você pensa assim, tá, beleza, ela tem uma ligação com esse grupo de extorsão, mas por quê? Por que que ela tá nisso? E aí depois você descobre que tá mais lá pra trás.
E você vê que é tudo tão conectado, quando você conhece o trio de idols, primeira coisa que você pensa, pô, por que as duas de trás estão usando máscara? Aí você descobre no final porque a Yuki usa a máscara, né? Porque ela está no lugar da outra pessoa que sumiu, né? Da outra integrante desaparecida. Aí eles usam isso de, já que as duas estão usando máscara, já usa isso como um exemplo pra Shino. Como a Shino não mostra a cara dela no grupo, né? Ela pode trabalhar nesse esquema de extorsão sem ser reconhecida. Tanto que demorou até pro próprio Odokawa, que viajou não sei quanto tempo lá com a foto das idols no carro, perceber. Foi um momento que ele deu um estalo que ele foi salvar, inclusive, o Kanihana, né? Que é o Wade, né? Que é o velho que tentou pegar a novinha.
É, o maluco tem 41 anos. Ia dar merda, mano. Quando teve a questão do Kakihana com a Shiro, primeiro eu tive raiva. Se põe no seu lugar. Aí depois fiquei com pena. E depois eu comecei a rir da cara dele, que é um otário mesmo, né, mano? Tava muito na cara que ela tava zoando com a cara dele.
É um negócio de acreditar, Lucas, porque você tem dois pontos de vista no mesmo anime. Você tem o cara que se entrega ali a paixão, porque ele tem uma conversa com o Odokawa, onde o Odokawa fala que nós somos dois caras que dificilmente vai casar porque a gente não é bem visto pelas mulheres. E aí ele vai lá e confirma, é verdade e tal. Aí o que acontece? Duas mulheres aparecem na vida dos dois. Uma é de verdade, só que o Odokawa até o final não acredita. Até o final o Odokawa não acredita no amor da Shirakawa. Mesmo que a Shirakawa mostrando de todos os jeitos, até com a voadora carpada de capoeira, que gostava dele. E você tem o Kakihana que decidiu se entregar sem muita prova da menina, porque ele viu a menina de 18 anos e falou, caramba, mano, tô bem pra caramba, né?
Mas a parada do Kakihana, velho, sabe qual é o pior? É porque era muito óbvio. O Odokawa até fala isso pra ele, porque tem uma cena que o Odokawa, ele estranha o fato do interesse da menina, e aí ele pega a força o celular da mão do Kakihana, e ele fala assim, tu não ganha 20 milhões de... Acho que é 200 milhões de ienes por ano. Não ganha isso. Só que ele fala, deixa eu sonhar, deixa eu ser feliz, sabe? Tipo, vai dar merda, mano. É óbvio, uma hora a menina vai descobrir que você não é isso aí. Ele tentou ser o malandro. O cara que acha que é o malandro, geralmente ele é o mais otário.
Sabe pra mim qual é o grande espetáculo das construções de personagens? Todos os personagens de Odd Taxi podem ser muito reais. Eles são arquétipos de pessoas que você vai conhecer na sua vida. Porque a gente pega o Kakihana, cara, eu conheço pelo menos uns 10 malucos que, tipo, não é igual o Kakihana, mas que, tipo, ia pra balada e metia uns caô louco pra cima das minas. Eu não tô brincando, cara. Eu conheci um moleque que ele começou a estudar inglês pra ele meter um louco que ele era gringo. Por causa disso, pra ele pegar a mina na balada. Acontece isso na vida. Vários personagens desses são muito reais na tua vida. O próprio Odokawa, o cara que dirige um carro que ele é ranzinza. Quantas vezes você já não pegou um Uber que é assim? E é isso. E eu acho que é isso que deixa cada vez mais palatável a construção de Odd Taxi. O bom roteiro da história como um todo e o bom arquétipo de todos os personagens. Todos os personagens têm arquétipos definidos, construção muito bem feita, subplots e conforme vai passando a construção da obra, o que vai acontecendo? Você vai mudando a sua percepção sobre como eles. Eu achei muito engraçado o Lucas falando, uma hora eu achei isso, outra hora eu achei aquilo e outra hora eu já tava rindo da cara dele. E, por exemplo, tem um momento que acontece isso com a Shirakawa. Você tem o primeiro momento que ela tá precisando da grana e tudo mais e tal, que ela roubou o bagulho lá. Ó, puto, o Kuroko é maneiro pra caramba, mano. Uma gente boa. Ela vai lá e rouba. Aí o Odokawa descobre. Ela se sente mal. E aí, tipo, tem toda uma construção meio de redenção pra ela. E todos os personagens a seguir da obra tem meio esse vai e vem, que você não consegue entender muito bem se eles são bons, se eles são ruins. Alguns são um arquétipo meio escroto, assim, que os caras deram. Pra mim deram mole, como é o Yano, que é o maluquinho do rap.
Mas só
é
engraçado uma parte do Yano que quando dá merda do dinheiro,
ele para de fazer rap. É muito bom.
É, aí o amigo dele fala assim: ô Yano, tu parou de fazer rap? Ele: roubaram nós. Não é hora de fazer rap.
Que você falou, Carlos, é a questão de trazer realidade pros personagens, né? O que você falou no começo. É uma coisa que você vê no dia a dia. No dia a dia a gente não vê uma pessoa que é boa, uma pessoa que é ruim. Todas as pessoas são cinza, né? E os personagens são todos cinzas. Eles têm seu lado obscuro ali e eles são pessoas que vivem no dia a dia, que às vezes tem que fazer cara boa pras pessoas como não quer fazer e às vezes realmente gosta das pessoas que quer conversar e às vezes fazem coisas erradas porque precisa fazer. Você falou do exemplo da Shirakawa, agora você vê também o próprio exemplo do próprio Yamamoto, né? Que é o gerente ali das meninas do grupo, né? Você vai conhecendo toda a história, o cara metido na máfia, o caramba quatro, e quando vai ver, tudo que ele fez é porque ele realmente acreditava nas meninas. Ele realmente acreditava que aquele grupo daria certo. E quem ferrou ele no fim das contas foi a própria morte da menina, né?
Sem sacanagem, não sei vocês, mas eu fiquei muito puto quando eu não descobri quem matou a mina. Aí eu falei assim, ficou um buraco aí na história. Quem que matou a mina? A mina apareceu morta lá do nada? E aí é a última pessoa que tu esperava. E fazia assim, e fez sentido toda a reação dela, por isso que ela ainda aceitava tudo. E é o pior, a mãe dela aprovava isso.
E ela meio que já fala no anime assim, né? Que ela faria de tudo pra estar no grupo, tá? Tipo, ali a ideia na cabeça. E ela literalmente fez de tudo mesmo.
Até ela dizer isso, até aparecer ela falando com a mãe dela, tendo aquele diálogo, eu nunca apostaria nisso. Nunca. O anime te pega no contrapé.
Esse negócio da mãe dela, a gente não sabe se é verdade no final ou se ela é só uma psicopata louca. Por quê? Porque já teve uma construção que eu acho que é um dos melhores episódios do ano, que é o episódio que o Tanaka fica biruta, né? Que é um maluco lá do... Aquele que é o Dodô, né? Aquele que é o moleque da borrachinha e tal. E a gente já conseguiu perceber que pessoas podem ficar birutas, malucas nesse anime.
O Tanaka, ele é um paralelo do próprio Odokawa, cara. Ele acaba indo por outro caminho, mas o que acontece com eles é muito parecido, né? O Odokawa, ele tem o negócio do pai dele trair e deixar ele no zoológico, né? E ele vê aquilo errado e aquilo consome ele, não sei o quê, até que chegar a morte dos pais e ele começa a ver as pessoas como animais por causa disso.
Por causa de um trauma e por causa da questão do acidente em si.
E aí ele começa a ver as pessoas por causa de animais, por causa de tudo isso, né? O fato de ele só se sentir em paz quando ele tava no zoológico. Aí você vê o Tanaka. O Tanaka, ele só se sentia em paz lá quando ele tava vendo os bichinhos lá, o Dodô, quando ele tava jogando aquele joguinho dos animais e não sei o quê. Tanto que quando tiraram isso dele, o cara virou um psicopata louco.
É aquela construção da sociedade que o Odoka, aí, como você falou, eles são um paralelo, mas ao mesmo tempo eles não se cruzam, né? Eles não são iguais. Então, tipo, o Odokawa, mesmo depois de todo o acidente, ele nunca buscou a aceitação. Ele sempre afastou as pessoas. Enquanto o Tanaka, pelo contrário, ele queria as pessoas próximos, ele queria sempre a aprovação das pessoas. Então são dois paralelos que acontecem. E são pessoas que vivem na vida real.
E o Odokawa, se ele, talvez, se a morte dos pais deles não tivesse sido um acidente, se tivesse sido alguma coisa de alguém acertando o carro do pai, da mãe dele, e o carro ter capotado, que nem aconteceu com ele com o celular do Tanaka, talvez o Odokawa crescesse como um psicopata, sabe? Você vê como são pequenas diferenças que mudam a história da pessoa. Que nem, cara, a história do Tanaka, o Tanaka já tava ali desesperado que ele queria. Quando ele finalmente pega o Dodô, passa um motorista de táxi a milhão, ele larga o celular vai parar na água, ele perde o Dodô. E ele vai atrás do cara que nem o psicopata. E é aquele negócio que a gente vê muito, a gente vê muito, muitas histórias sobre isso, inclusive nos Estados Unidos, né? Daqueles cara que bota uma máscara e pega um revólver e sai atirando, sabe? Que é aquele cara que já perdeu todo o sentido, né? E muitas vezes a gente não vai atrás do porquê o cara fez isso. E às vezes é a questão do dia ruim, né? De dar tudo errado, sabe? De dar tudo errado na vida do cara e o cara só tem aqueles 15 minutos. Só tem um dia ruim, que é o que caga a vida do cara todinha, sabe? E você tem isso também colocado. Cara, tem tantas histórias que são tão atuais que são colocadas nesse anime. Você pega a história do Kabazawa, do cara que queria viralizar. ele é o grande exemplo do produtor de conteúdo, que o cara faz tudo pra viralizar, e quando o cara consegue, o cara não consegue dar conta da pressão, porque o cara não tá preparado pra isso, o cara nunca foi preparado pra falar com aquela quantidade de gente que ele fala, e receber a quantidade de críticas que recebe. Então, são coisas que a gente vê atualmente, todos os assuntos que a gente vê citado nesse anime são assuntos atuais, e são citados de uma maneira tão perfeita, e tão bem amarrada com a história, que você fica até com vergonha quando você viu outros animes que tem muito mais tempo de tela e não sei o que, e não consegue fechar uma história.
É bem de fácil identificação mesmo, né, cara? Seja, tipo, com você mesmo, com pessoas próximas, você provavelmente conheceu alguém com a personalidade bem semelhante a alguém de Old Talk, você sabe?
É, o caso ali é muito do Cabazal, é muito topa tudo por dinheiro. Não do Cabazal, mas, tipo, de todo o pessoal ali das gangues e tudo mais, né? É muito legal parar pra pensar nisso. Ele queria a fama, ele queria a atenção, ele queria a grana, queria tudo aquilo ali.
Mas até aí tem YouTube sempre jogando em banheira de Nutella, né, também, pra conseguir view. E vai nessa direção, não tô querendo julgar ninguém, mas é o que você vai fazer a ponto de você ganhar a fama, você buscar a fama. E, por exemplo, o Cabazal vai comprar briga com a máfia, vai comprar briga com o Dubu, uma maluquice.
Mas vai muito naquela vibe, ah, ele não vai chegar até aqui, não vai.
É, mas é o que o Raul falou, ele não tá preparado pra ter a noção, e eu acho que pouquíssimas pessoas estão preparadas também, e eu acho que é um subplot que aparece em Old Taxi, que é a repercussão que hoje nós temos nesse mundo hiperconectado. O cara faz isso, ele só tá vendo o view, as coisas boas estão chegando, tudo mais e tal. Mas ele não pensa no ruim, ele não pensa na cobrança, ele não pensa que ele tá se metendo com um maluco, que é mafioso, que mexe com o tráfico de droga, que extorque pessoas. E no final, vou te falar ser sincero, o Dobu é uma pessoa melhor que o Cabazal.
O cara dá conselho.
Uhum. Sim, ele dá conselho pro Cabazal. Tem um diálogo, acho que no episódio 10 ou 11, que o Dobu fala assim, não, meu chefe só quer arrecadar dinheiro, não sei o que lá. Eu sou assim porque eu só sigo as ideologias do meu chefe. E ele só tem uma regra. E aí o Odokawa foi contar, tá, qual é a regra? Não posso te falar. E no último episódio tu descobre por que ele não pode falar. Porque o anime todo, o Dobu tá falando assim, ó, se tu não fizer o que eu tô te mandando, eu vou te matar. Só que ele mesmo diz que ele segue a regra do chefe dele. E a regra do chefe dele é nunca mate ninguém. Se ele revela a regra, acabou toda a argumentação dele.
Porque o Dobu vivia do mito, né? Do mito que a cidade falava, não. Ele foi um cara que enfrentou um cara que é campeão de artes marciais e venceu o cara com um golpe só. Ele virou a lenda que ele se tornou na cidade, né? Então ele não precisava matar ninguém. Ele só precisava extorquir pelo medo, né?
O Yano que quebrou isso. Só que se você analisar depois no final da história, ninguém deles quebrou. Nem o próprio Yano. O Yano teve a questão de ocultar o cadáver, mas não foi o Yano que matou. O Yano, ele... quem matou foi a mina lá. Ele só escondeu o corpo. Então, assim, foi uma parada que você para pensar assim, escroto, óbvio, uma versão bem dark web de Robin Hood, aquela questão de vou extorquir, vou cometer vários crimes pra ajudar os órfãos, as pessoas que sofreram acidente de trânsito e tudo mais, mas eu não vou matar ninguém.
É o que a gente tá falando dessas construções pequenas que a gente não vai entendendo, os personagens aparecendo em Old Taxi e depois tudo se constrói. O personagem do Kuroda, que é o chefe do Book, a gente não sabe que é o chefe do, mas a gente imagina, né, que tem um dos melhores character designs do anime, né, que é uma lontra toda tatuada, né.
Uma anta, não
é
uma anta?
É uma anta, isso, é uma anta toda tatuada. E na verdade, o cara é um mafioso, eu acho que deixam isso desde sempre, mas meio pra, entre aspas, pagar os pecados dele, e até pelas pessoas que ele conhece, esse tipo de coisa, o cara tem uma fundação. Na vida real, seria só pra lavar dinheiro, mas parece que funciona mesmo no caso dele.
Ele bancou o Odokawa, né, durante muitos anos.
Sim, sim.
É até o motivo do Daimon mais velho se corromper, né, porque o Daimon mais velho, ele vê como se fosse uma dívida com os caras lá, por isso que ele ajuda o Nobu, que ele descobre, o Nobu conta pra ele, que ele faz parte do grupo ali.
Quem é o chefe, né?
É, quem é o chefe e tudo mais. Beleza, faz sentido, mas o Daimon mais novo fala assim, mas ainda é o mal, independente, ainda é mal. É legal porque ele fala assim pro irmão dele, eu te perdoo, eu vou te perdoar. E eu queria que a lei te perdoasse, mas a lei não vai te perdoar, meu irmão. E ele é um personagem tido como idiota, mas esse pra mim é um diálogo assim bem complexo. Eu te perdoo, não gostaria, mas eu te perdoo. E a justiça não vai te perdoar, mas eu gostaria que ela te perdoasse.
Não, e tem vários diálogos assim em Old Taxi que eles contestam os acontecimentos, mas que na sociedade é de um jeito, não tem o que fazer. Tem vários diálogos que são assim em Old Taxi, que é a vida. A construção que a gente tem é tão complexa, a construção do roteiro é tão complexa, que você se pega, tem horas como eu acabei de falar, o Dobu, ele é um mafioso, ele usa isso, ele extorque a Shirokawa o tempo inteiro. E chega um momento nessa obra que você curte o Dobu, porque ele vai lá, ele dá o conselho, ele fala, esse maluco tá fazendo merda, como assim? Você vira e fala assim, ele é um parça, ele é um maluco maneiro.
Tem um diálogo até disso com o Dodokawa, com tanto com o Gorik quanto com a Shirazawa. E aí ela começa a falar assim, ah, mas ele não é uma pessoa. Aí o Dokawa fala assim, você tá defendendo ele?
Tá defendendo o cara que tá te torquindo, né?
Só que depois ele tem um segundo diálogo, depois que ele passa mais tempo com o Dobu, ele falou assim, eu te entendo, ele é realmente uma pessoa encantadora. Você conversa com ele, você começa a acreditar no que ele fala. Você começa a acreditar que ele é uma pessoa legal. Porque do mesmo jeito que ele conversou com o Kabazawa, né? Ele é meio que uma voz da razão. Só que ele faz as coisas do jeito errado.
Sim. E tanto é que depois quando o Gorik fala, né? Que ela errou e tudo mais, ele fala assim, tem a síndrome de Estocolmo, né? Ele cita a síndrome de Estocolmo, né? Que, tipo, ela tinha uma dependência do Nobu e tudo mais. Que o Gorik fala assim, ela tinha a oportunidade de fugir, de acabar com aquela situação e não fez. Aí é interessante você pensar nessas viradas. Tipo assim, ela até teve, mas ela tinha uma dependência dela. Eu não sei agora quem é que teve uma conversa de codependência. Quem era que falou de codependência? Não era o Nobu com a Shirazawa.
Foi o Odokawa. Quando eles estavam conversando, eles estavam até se entendendo na pracinha lá. Aí quando ela citou o Dobu, ela meio que defendeu o Dobu, ela fala assim, vocês são iguais, vocês têm uma codependência um com o outro. E aí ele fica bravo e vai embora, né?
Eu acho que é isso aí que o Raul falou mesmo.
Tem uma outra parte que é muito legal de se comentar disso, de uma pessoa dependendo da outra, que são os Homo Sapiens, né, velho? Que vários dos diálogos deles são muito bons, assim, e você acha que eles são uma narrativa secundária da obra, né?
É um relacionamento que claramente acabou, só que eles estão tentando empurrar com a barriga, né?
Você consegue ver que é um relacionamento onde o Baba tá conseguindo caminhar e o Shibaraki, ele não tá conseguindo construir uma carreira que ele quer. Ele visava uma carreira, ele acha que ele é muito bom e tudo mais e tal, mas ele não chega naquele ponto. E aí, tipo, ele quer amarrar a outra pessoa pra conseguir se desenvolver também do lado dele. Tentando, e não consegue. E você consegue ver isso nas ações futuras dos dois personagens, onde que o Baba vai ser um apresentador, vai trabalhar em rádio, vai fazer outras coisas, e enquanto o Shibaraki, ele é um o quê? O cara que faz ramen. Trabalha em restaurante, pra se manter na vida, esse tipo de coisa.
Inclusive, trabalha junto com o Imai, né?
Trabalha junto com o Imai, isso.
Quando o Imai entra na história, mostra que até com um pouquinho de política ela flerta, né? Sabe aquela história de você ter aquela pessoa que é atraente aos seus olhos, você acredita no que ela fala. No caso dele, a política dele, né, é a Rui, né? A Rui é aquela pessoa que é a ídolo dele. É a pessoa que ele gostaria de ajudar de qualquer forma. Só que por trás das câmeras, a Rui é aquela pessoa que chega na Shiro e fala. Que quando a Shiro fala assim, não, eu não quero mais trabalhar com esses negócios de extorquir pessoas. E fala assim, você tem que ajudar a gente, não quero saber se vai continuar. E aponta o dedo pra ela, sabe? Ou seja, que não é aquela pessoa boazinha que mostra. E o Imai é aquele cara que só quer uma oportunidade de conseguir alavancar aquela pessoa, porque acha aquela pessoa a melhor pessoa do mundo. Quando na verdade não é.
É até interessante que tem uma situação que a Rui fala assim, a gente tinha que ter mais fãs que nem aquele cara lá, que nem aquele cinco lá. E você sente na frase dela, não uma admiração, é meio que, olha lá, tem um cara que é obcecado com a gente, kkk, sabe? Tipo,
precisamos de mais otários como esse, né? É isso que ela quis dizer.
É, tipo, mais otários como esse. Isso. Tu sente um desdenho, a palavra é essa, tu sente um desdenho quando ela fala isso. Ali foi um ponto que você, assim, opa, essa mina aqui não é Flor Xixeri.
O Carlos estava conversando sobre os dois comediantes, e aquele negócio de você conseguir enxergar quando o final é a melhor solução, né? O Baba, ele tava se desenvolvendo, ele tava criando um novo ele se descobriu como radialista, ele tava ali, né, como apresentador, ele tava dando certo, fazendo seus merchans. E o Shibaraki querendo segurar o cara lá, não, você vai continuar sendo meu parceiro aqui, de comédia e tal. Só que enquanto isso, tinha um cara ali, que é um grande fã, que escrevia roteiro de piada, que é o Nagashima, que é a girafa que aparece depois, que era doido pra ter uma oportunidade de trabalhar com o cara que ele era ídolo, sabe? E talvez essa fosse a melhor solução pro Shibagaki, porque o próprio Baba, claramente pelos diálogos que eles têm, o Baba não é um grande parceiro de comédia, às vezes ele até mais atrapalha do que ajuda, ele não tem o time cômico, né, que o Shibagaki tem. Então, às vezes, é claro que nada vai apagar o que eles tiveram como amizade na escola e tudo mais, e que eles cresceram tentando ganhar uma oportunidade juntos, mas talvez continuar sozinho seria a melhor solução, né?
E eu acho muito legal também outra narrativa que acontece em Oditaxi, é a narrativa do acaso. Porque, imagina, o ato final que a gente tem, né, do roubo e tudo mais e tal, ele acontece, entre aspas, por um acaso, que é uma ferma de roteiro, no caso, que é o nosso querido Odokawa dar os números que vão cair na Mega Sena, né? Na loteria, pro Imai.
Ele só pega o número dos armários lá da sauna lá.
Exatamente, entendeu? Tipo, é um puta caso que vai se construir. E assim, gente, não acho que, sei lá, alguém se incomodou com esse tipo de narrativa, porque muita gente se incomoda com essas narrativas. Ah, acontecem, são acasos. O acaso acontece na vida. Dois, se não fosse acaso, não existia roteiro. Roteiro é feito na base dos acasos.
É, o cara que acha, tipo, a arma secreta, a arma mais poderosa.
É o Kobe achando o barril do Luffy no meio do mar.
Ô, Carlos, tem algumas referenciazinhas aí na história, né? Como a caneta e tal, que a gente só fica sabendo em outra mídia, é isso?
Cara, isso é bem legal de se comentar, que eu fui descobrir isso por uns ouvintes nossos lá no Catu, né? Que, o que acontece, galera? Hoje em dia existe uma narrativa, vou até me expandir um pouquinho antes de explicar aqui, que é bem legal de fazer isso. É uma narrativa chamada transmídia, que é o quê? É quando você tem uma obra grande, talvez, e você faz várias mídias conversarem com ela, né?
É o Kimetsu tendo filme, né?
É. Ali é um pouco mais direto, né? Mas é quando você vai expandir o seu universo, né? Vocês vão lembrar, assim, um dos casos mais famosos, por exemplo, é o caso de Matrix, que teve jogo, que teve Animatrix, por exemplo. O que tá acontecendo agora com Blade Runner, né? Blade Runner vai ter animes, né? Vai ter mais construções, vai acontecer com Duna, né? Que Duna vai ter série. São o quê? Você tem várias mídias conversando em diferentes formatos com aquele mesmo universo e expandindo as histórias, né? Isso é uma narrativa transmídia. E o Editax trabalha nisso também. Por quê? Porque como o Raul comentou, existe uma outra mídia, que é um audiodrama, basicamente um podcast que a gente tá fazendo aqui agora, você pode achar no YouTube, que expande um pouco certos acontecimentos. Ele inicia principalmente com o programa dos Homo Sapiens, como audiodrama mesmo, e depois ele vai expandindo para vários acontecimentos. E esse audiodrama, ele saía no meio de alguns episódios, né? Por exemplo, o primeiro audiodrama foi sair ali depois do episódio, entre episódio 1 e episódio 2. E ele esticava assim. E qual é a principal característica desses audiodramas? É, eles dão uma narrativa, além de eles expandirem algumas histórias de alguns personagens, de uma coisa muito fundamental que a gente não entende no final do anime, que é a caneta, né? E aí tem uma coisa meio mística nessa caneta, que quem tem essa caneta tem um momento de sorte. Por exemplo, o Shibagaki dá essa caneta pro Imai, tanto que os dois trabalham juntos e quem dá pra ele é o Shibagaki. E é depois desse episódio, quando o Imai ganha a caneta, que ele ganha na loteria. Então a caneta é um símbolo de sorte, que passeia por isso aí e chega até o final da mão do... Quem aí viu o final de Yostaxi vai entender.
No episódio 1, a caneta tá na taverna da Yamabiko, atrás do Taiko. No episódio 2, tá no táxi enquanto o Homo Sapiens tá indo, né? No episódio 5, aparece com Odokawa entregando pro Yamamoto. No episódio 6, o Imai deixou a caneta cair no táxi do Odokawa. No episódio 7, a caneta pode ser visto em Kenshiro durante o evento do Halloween. Aparece de novo no episódio 10, na mesa do Yamamoto, durante a conversa dele com o Odokawa. No episódio 12, em Nagashima, tem a caneta durante a rodada do Homem Sapiens da chave do perdedor N1. No episódio 13 final, quem viu o final sabe com quem ficou a caneta no fim das contas.
Parece até meio fantasia, caneta de um episódio, como o Raul falou, ela passa, aparece em algum outro lugar. E essas transições, a pessoa perdendo a caneta, a pessoa dando a caneta pra outra pessoa, esse tipo de coisa, isso vai acontecendo nos audiodramas. Eles vão narrando os acontecimentos que tem na história, e aí você vai entendendo que essa caneta vai passando na mão de todo mundo, entendeu? E é como o Raul falou, é aquela percepção da moeda, né? Da moeda da sorte. É a caneta da sorte, nesse sentido.
Tá falando comigo? Tá falando com quem, então? Aqui não tem mais ninguém.
Chegou naquele momento, né? Eu acho que vocês estão animados pra ele. Eu sei, é o momento que o pessoal mais gosta. Vamos pras considerações finais e nota pra Old Taxi.
Eu vou ser bem sincero. Eu não esperava nada desse anime. Ouvi o pessoal falando bem, mas, desse um anime cult e deve ser mais um daqueles animes cult que o pessoal puxa o saco pra caramba. Tanto é que quando eu vi lá na pauta nosso trailer pra gente organizar as gravações e tudo mais, eu falei assim, cara, tá todo mundo falando bem desse anime, vou me marcar aqui, quando forem arrumar de gravar eu assisto esse anime. Aí eu me gravo um armário de gravar esse final de semana, falei assim, vou maratonar ele. E fui sem pretensão nenhuma, cara. Sabe pretensão nenhuma? Nenhuma. E aí, cara, foi talvez uma das minhas melhores experiências assistindo anime assim nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, não sei. Foi muito bom. Foi muito fácil maratonar esses 3 episódios. É aquela história que vai te dar uma comédia leve, mas ao mesmo tempo tem um drama, mas não é aquele drama que vai te deixar incomodado. Não, é um drama assim que você assiste numa boa e você fica ansioso pra resolução daqueles dramas, né? Daqueles mistérios e tudo mais. Descobrir que o mundo não é antropomórfico. Na verdade, essa é a visão do Odokawa. Foi uma recompensa pra mim que estava sim prestando atenção em alguns detalhes e achando estranho. Mas eu achava, ok, é uma ferramenta, sei lá, zumbistas da vida, tem BNA, tem vários animes que são só antropomórficos. Então eu falei assim, tenho dúvida disso aqui, mas é uma licença do anime, sabe? Do universo do anime. E o anime prova que não, que, ok, é uma doença que o personagem tem, justificada, e que comprova e dá razão pra vários dos eventos. Do outro ponto, eu também me senti muito assistindo, em alguns momentos, um episódio, sei lá, de uma série tipo The Man, CSI, sei lá, Psych, que tinha uma questão de uma resolução de, não de um crime, mas de um problema. E aí, o personagem fala assim, olha, isso aqui aconteceu por isso, né? Como, por exemplo, do plano do Odd Taxi, né? Que é o plano que o Nobu dá pro roubo do banco. Ou quando o Odokawa, ele diz pra você, ele te explica como ele sabe que tem um GPS no carro. E porque ele sabe que tem um GPS e não celular, sabe? Ele te explica, olha, em vários momentos o cara foi atrás de mim, isso não pode ser sorte, o cara foi na minha casa, deu um tiro lá, e pelo processo a bateria do celular já tinha acabado, então tem que ser um GPS normal. E aí ele fala e pega, você fala assim, ok, não é o cara que teve um lapso de inteligência, é algo justificável. O outro momento que eu me senti muito assim, é quando o Nobu, ele conta as armas que tem na arma do Tanaka, e fala assim, não, esse cara só tem 6 balas, mas ele já atirou lá, ele não tem arma, eu posso ir de peito aberto que não vai dar em nada. E aí o cara vai lá e atira no Dobu e fala assim, cara, não faz sentido. E aí nos últimos segundos do anime, tu descobre que, na verdade, um dos irmãos, um dos do Daimon mais novo, estava escondido, que ele estava desaparecido, né, naquele momento da história, e ele que atirou. Ele aproveitou daquela situação pra ele dar o tiro sem ser culpado. É o personagem mais ingênuo, mas ele foi malandro pra caramba. São várias coisas que, fora o plot twist do final, né, de descobrir quem é o assassino, né, é um anime assim que me entregou muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa que eu tava muito... Qual é a palavra? Me fugiu a palavra. Quando você tem saudade de algo, que eu estava muito em falta, sabe? Em abstinência, com fome, sabe? Nos animes. Que é essa questão desse mistério bem feitinho, bem amarrado, dessas resoluções, dessas sacadas. Essa coisa que eu te falei do sabe aquela série de The Mentalist, que você no final vai se explicando ponto por ponto, que, só que essas séries são meio maçantes, porque são episódicas, mas essa não foi uma temporada, são 3 episódios e, porra, mano, entrega muito. O Detax entrega muito, com pouco, muito mesmo. Com pouco que eu digo assim, com poucos episódios, ele te dá uma experiência muito boa. Então, eu vou dar um 10 pro Odd Taxi e quem discordar tá errado.
Toda nossa conversa que a gente tá tendo sobre o Odd Taxi, eu acho que faz jus e ao mesmo tempo não faz jus o que é o anime. Eu acho que só vai fazer jus ao anime quem vê. O quão você fica maravilhado. E eu vou falar uma coisa que pode ser até soar um pouco estranha aqui, mas depois de estudar audiovisual e tudo mais e tal, entender algumas ferramentas de como funciona anime, o Odd Taxi, ele é quase um anti-anime. O que eu quero falar com isso? Ele não segue as construções padrões de anime. O roteiro dele é hiper bem construído. E, principalmente, não é expositivo. O Odd Taxi não te diz em nenhum momento o que tá acontecendo. No final, pela narrativa natural de um mistério, ele vai te contar os acontecimentos, entendeu? Mas em nenhum momento ele vira e fala assim, ah, isso está acontecendo por causa disso. Não, você tem que raciocinar todo o tempo, entendeu? É o que o Lucas falou, você tem que ficar atento aos detalhezinhos, às coisas que estão acontecendo, aquilo ali e tal. E isso é o melhor jeito de narrar uma história em audiovisual. Isso é disparado. E o anime não faz isso. O Odd Taxi tem linhas de diálogos maravilhosas, maravilhosas. E uma coisa que a gente não chegou a comentar aqui, né, o Guaraná, que a gente pode comentar melhor, é como são feitas essas linhas de diálogos. Os personagens atravessam um ao outro, e nessa perspectiva que a gente falou da normalidade, de o Odd Taxi trazer uma visão que é o acontecimento do nosso mundo pra dentro da própria obra, mesmo ela sendo uma obra que por 99% da obra é antropomórfica nesse quesito, ele é tão real, que o jeito dos personagens falarem é real. É o jeito que você ouve aqui a gente no podcast, é o jeito que você vai ouvir você conversando com alguém no bar, com teus amigos, que é um cortando o outro, desenvolvendo conversa, não tá nem aí, e assim tudo misturado e tal. O Odokawa atravessa todo mundo a todo momento, e é o jeito que o melhor do cinema tem pra apresentar, entende? Então ele pega todas as partes mais interessantes que outras narrativas utilizam, e o anime não utiliza tanto assim, não estou falando que só ele utiliza, em suma assim, como produto médio não se utiliza, e ele faz uso disso, e é por isso que a gente fica tão maravilhado. História bem feita, personagens muito bem construídos, diversas camadas para cada um dos personagens, para cada uma das construções, a forma como é ser narrada essa história, tudo isso difere, misturado com uma direção, e com uma direção de fotografia muito bonita, muito bonita, muito bem feita. Esqueci, por exemplo, que tem alguns detalhezinhos de animação que passam batido, como por exemplo os carros em CG muito mal feito, que vira charme o taxizinho do Odd Taxi, tem um 3Dzão quadradão,
é um gol, pô, é um golzinho quadrado, pô,
tudo fica charmoso, tudo fica gostoso, tudo fica muito bom, e é como o Lucas falou, parece que não é nenhum anime, parece que é uma série. Pra comparar com a minha série favorita de todos os tempos, a forma como ele narra esse roteiro muito bem estruturado, que tudo faz sentido, que tu chega no final e tu fala, meu Deus do céu, como se eles pensaram nisso? Lembra Sopranos em alguns momentos. Lembra algumas vezes Breaking Bad, com outras perspectivas, com outras formas de agir. Mas que no final tu fala, caraca, tu foi entregue. Tá tudo aqui, tá tudo entregue. Você não precisa se preocupar com essa animaçãozinha, mais ou menos. Com os personagens sendo mais travadinhos e tal, tudo vira meio charme nessa construção. Ele é muito diferente. Ele é muito diferente do que é o audiovisual baseado em anime, nesse sentido. Não sei como. Eu cheguei aqui e falei, olha, melhor anime do ano. É um dos melhores animes que eu já vi. É 10.
Eu também vou dar 10, porque... Onde tá com um bagulho, tipo, bizarro de bom? Tipo assim, primeiro porque, como o Carlos falou, ele já meio que quebra todo o estilo de como é produzido, tipo, anime. Não no sentido de produção, animação, esse tipo de coisa, mas roteiro, tudo isso. E, realmente, como eles mesmos falaram, parece que tá sendo uma série, sabe? A forma como os diálogos fluem bem é um negócio gostoso de assistir. Quando eu assisti, como esse ano eu não tô assistindo muito anime, que eu tô estudando, eu assisti ele quando já tinha saído, eu assisti os três episódios no mesmo dia. E, cara, foi uma experiência muito boa, porque eu não senti nenhum momento que foi um negócio maçante, sabe? Mesmo tendo uma quantidade considerável assim, de informações, de personagens, tudo fluiu muito bem.
Desculpa te interromper, não é só porque ele é muito bom na narrativa. É uma história leve, sabe? Não é uma história pesada. Isso que é incrível. Ela não apela pra nada. Não tem nenhuma apelação visual, não tem apelação narrativa, não tem apelação de nada, assim. Pô, esse tema aqui eu não gosto. Lembra que eu falei que não é um anime que incomoda? É nesse sentido. Não apela. Por isso que flui tão bem. E que é confortável. Você pode ver na TV da sala.
Por exemplo, a gente falou que ele é um dramédia, né? E tem várias partes nesse anime que são tensas. Tem o drama, tem diálogos, assim, mais pesados. O normal do anime é fazer aquele diálogo hiper-ed. Você é assim, isso e aquilo, meio exagerado. O normal, até um pouco da mídia japonesa. Os japoneses, eles exageram esse tipo de coisa meio teatral. O Staxi não. É super sereno as coisas que acontecem. Como o Lucas acabou de falar, ele é super sem exageros. As coisas transcorrem normalmente.
É tudo feito do certinho, sabe? Uma ambientação boa, com uma fotografia ali que funciona direitinho. Você percebe ali, logo no primeiro episódio, tem todo aquele atento ao detalhe, passando ali pelas ruas de Tóquio, provavelmente, porque ali parece uma parte ali, o cruzamento de Shibuya, se eu não me engano, então eu chuto que seja Tóquio mesmo.
É comentado no anime que é Tóquio, porque tem um personagem que eles falam que ele saiu do interior e foi pra Tóquio. Ah, o próprio Odokawa, que ele foi levado pra Tóquio quando criança.
Sim, sim. E assim, uma ambientação certinha, uma caracterização muito boa, uma pegada de foreshadowing, sabe? Um mistériozinho, cara, tão leve de se assistir e muito gostoso que não tem como você não gostar de Odd Taxi. É um negócio muito bom. E é ainda melhor porque era algo que pouca gente esperava, sabe? Que fosse surgir e que ia ser, tipo, tão bom. Então, sabe, é um show de direção, é um show de roteiro, e é a prova, mais uma vez, que você não precisa fazer com que seus personagens se movam tanto pra você ter, tipo, um bom anime. Isso, pra mim, é o mais importante de tudo, porque eu sou uma pessoa que destaca muito a animação, mas de vez em quando é bom eu ter, tipo, esse tapa na minha cara dizendo que não é preciso uma boa animação pra você ter uma experiência muito boa com o anime. Fica esse 10 aí pra Odd Taxi totalmente merecido.
É um anime que começa câmera na frente do personagem principal dirigindo, e você vê que ele tá num tédio absoluto dirigindo aquele carro. E você vê, conforme ele esteja em diferentes momentos, ele esteja em um momento mais tenso, mais feliz, você vê que ele tá dirigindo também de uma maneira diferente, mais relaxado, mais tenso. Esse anime cuida de todos os detalhes. É uma obra que a abertura é um show à parte. Aí você tem todo um enredo que se complementa, que fala de pessoas vivendo as suas vidas. E que, mesmo você vivendo a sua vida de uma maneira honesta e tá tudo bem, você pode acabar esbarrando em alguma coisa muito ruim. E é uma história que começa assim e que termina com um certo personagem entrando no táxi e a história falando assim, olha, a história acabou aqui, são 3 episódios. Mas se você quiser mais, a gente pode fazer. Cara, é maravilhoso. Ele se complementa totalmente e fala, se você quiser mais, tem. Dá pra fazer mais. Mas aqui também tá muito legal. É complexo, porém é super leve. Você pode ver só como entretenimento, só assistindo, sem pensar muito. Ou você parar pra pensar em um personagem. Você destacar aquele personagem que você mais gosta e perceber a linha narrativa dele e você ver que é complexa. Porque todos têm uma linha narrativa complexa. Eu vou dar um 9, porém, eu vou dar mais um porque o Odokawa aparece o Ansem. Sim, quando vira humano. Então, não poderia dar uma nota menor do que 10 pra Odd Taxi, e é sim um dos melhores animes que eu vi na minha vida, e é a nota mais alta do MDA.
Merecido.
Justíssimo.
Só pra te falar, vários daqueles planos que eles gravam de frente, assim, por do carro dirigindo e tal, esperado aonde? Taxi Driver.
Sim, tem um filme, eu tava tentando lembrar o episódio inteiro, mas enfim, Perseguição em Budapeste, alguma coisa assim, que é sobre um Uber, né, que ele dirige pra uma pessoa o tempo todo. 90% do filme a câmera fica ali. Tem a mesma pegada também.
É um filme chamado Driver. É um filme independente, assim, nessa pegada no ar, assim. Veja.
E você? Quer ver mais histórias? Quer ver mais animes como esses que são os melhores animes de 2021? Comenta pra gente, manda aquele e-mail falando qual anime que você quer que a gente faça o podcast. Se você não falar, a gente vai fazer o que a gente gosta.
E o Ecomundo.
É, exatamente, o Ecomundo tá aí, vai ter Digimon vindo aí, né, tem muito Digimon pra fazer. Tem Yu-Gi-Oh! Aí, a gente tem que terminar a saga do Yu-Gi-Oh! Que tá parada aí já faz algum tempo. Tem Jojo, tem muitas séries aí gigantescas que a gente vai fazendo parte a parte. Tem a segunda parte do primeiro episódio do MDA, né, a gente tem que continuar a saga Hunter. Mas, quer aquele episódio que você gosta? Quer dar sua opinião sobre Old Taxi ou qualquer outro anime, qualquer outro episódio? MDA@nsvmundogeek.com.br. Nós ficamos por aqui, mas muito felizes. Até o próximo episódio. Tchau!
See you strip, you can get a tip, cause I like you just the way you are.